Quinta reunião ordinária, 9 de março de 2026.
Convido a todos que é de pé a fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada, senhores vereadores.
Vereador Júnior Aparecido.
Presente.
Vereador Márcio, presente. Vereador Roberto Carlos.
Presente.
Vereador Gabriel Penha.
Presente.
Vereador José Marcelo.
Presente.
Vereador Luiz Rogério. Vereador Franqueline. Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Presente, declaro todos presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 41, gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 3, de 2026, aprovado em 9 de fevereiro de 2026, por meio do qual esta Igreja Casa Legislativa solicita informações acerca de pagamentos aos servidores públicos municipais, vem respeitosamente prestar os seguintes esclarecimentos com fundamento no parecer do setor de recursos humanos dessa prefeitura, sobre o pagamento de triênios, quinquênios e demais vantagens durante o período da pandemia de Covid-19. O pagamento de adicionais por tempo de serviço, triênios e quinquênios aos servidores municipais observou as diretrizes estabelecidas pela legislação federal e municipal, em especial a Lei Complementar 173/2020, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e estabeleceu vedações de despesas com pessoal. Posteriormente, a Lei Complementar 191/2022 excepcionou os servidores das áreas de saúde e segurança pública da suspensão da contagem de tempo desde que efetivo exercício do combate à pandemia. Diante disso, a administração municipal adotou as seguintes providências. Para os servidores que atuaram diretamente na linha de frente do combate à Covid-19, conforme o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a contagem de tempo de serviço para fins de triênios e quinquênios foi mantida e os pagamentos estão sendo realizados de acordo com o período aquisitivo regular. Para os demais servidores, a contagem de tempo de serviço para aquisição de novas vantagens ficou suspensa no período de vigência da Lei Complementar 173/2020. A situação desses servidores será analisada para fins de reajuste em conformidade com a Lei Complementar 226/2026, conhecida como Lei do Descongela, após a realização de estudo de impacto orçamentário e financeiro em conjunto com as assessorias técnica e jurídica do município. Sobre o reajuste e correções salariais para o ano de 2026. No que tange ao reajuste salarial para o corrente ano, informo que foi sancionada a Lei Municipal 1542/2026, de iniciativa do Poder Executivo, que concedeu a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais em valorização dos servidores municipais. O referido diploma legal estabeleceu um reajuste do percentual de 6%, com aplicação retroativa a 1º de janeiro de 2026. Os valores correspondentes a essa recomposição serão devidamente implementados e pagos na folha de pagamento referente ao mês de março de 2026. Na certeza de ter dirimido as questões levantadas por essa nobre casa, coloco à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. Não, é do Rogério. O ofício número 42, do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 1/2026, por meio da qual a vereadora Franqueline, na atividade, solicita informações sobre o andamento das emendas impositivas, vimos respeitosamente prestar os seguintes esclarecimentos. Informamos que, por se tratar do primeiro exercício de execução das emendas impositivas em nosso município, a análise das indicações parlamentares demandou um estudo técnico e jurídico aprofundado. Para tanto, contamos com o auxílio de pareceres técnicos da Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes, da ANVER, e da CONGEP, Assessoria em Gestão Pública Limitada. Após a devida análise, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão constatou a necessidade de readequação de todas as indicações apresentadas pelos novos vereadores. A medida se faz necessária para o cumprimento das exigências contidas na Instrução Normativa nº 5, 2025, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. As principais adequações a serem realizadas incluem numeração individualizada para cada emenda, descrição detalhada do objeto e da finalidade de cada proposta, apresentação de um plano de trabalho simplificado conforme as diretrizes técnicas. Ressaltamos que, embora o Poder Executivo disponha de 120 dias para apresentar justificativas sobre eventuais impedimentos técnicos, optamos por devolver as proposições neste momento para que as devidas correções sejam feitas. O objetivo é garantir a conformidade técnica e legal do processo, assegurando a correta e transparente execução das emendas. A Prefeitura de Assis se coloca à inteira disposição para prestar o apoio técnico necessário e sanar quaisquer dúvidas durante a readequação das propostas. Ofício número 43, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 4, de 2026, de autoria do novo vereador Márcio Moraes Vilas Boas, e em conformidade com as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, através do ofício 58, de 2026, vem por meio deste prestar os devidos esclarecimentos. Atualmente, o serviço de sinalização e pintura viária do município se restringe à manutenção e recuperação das sinalizações já existentes, visando garantir a segurança e a visibilidade adequadas. Informo até a presente data, não há contratação formalizada de empresa especializada em engenharia de trânsito, nem estudos técnicos abrangentes em andamento para um reordenamento global do sistema viário. Contudo, reconhecemos a importância de um planejamento adequado para a mobilidade urbana. A possibilidade de futura contratação de uma empresa especializada está sendo considerada, a qual dependerá de disponibilidade orçamentária e dos devidos trâmites legais. Tal medida visaria a elaboração de estudos e projetos técnicos que fundamentem as intervenções do trânsito em conformidade com a Lei Municipal 758 de 2003. Ofício número 44, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 2, de 2026, de autoria da nova vereadora Franqueline Natividade, aprovado por esta Casa Legislativa, que solicita esclarecimentos e providências sobre a infraestrutura viária no trecho de acesso ao condomínio náutico Ilha Brasil, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. De forma resumida, apresentamos os seguintes pontos em resposta às solicitações. Instalação de lombadas, quebra-molas. A Sendu informou que a instalação das lombadas atendeu a indicações de vereadores e a pedidos de moradores locais, visando a segurança no trânsito. No entanto, não foi apresentado laudo técnico que justifique a implantação individual de cada dispositivo, conforme exige a Resolução 600, de 2016, do CONTRAN. A Secretaria comprometeu-se a realizar oportunamente estudos técnicos para adequação dos redutores de velocidade. Manutenção do pavimento, tapa-buracos. Os serviços de tapa-buracos são executados de forma contínua, mas foram temporariamente suspensos devido ao período chuvoso. A Sendu garantiu que os trabalhos do trecho serão retomados assim que as condições climáticas permitirem. Dispositivos de segurança, guarda-reios, gradis. A demanda para instalação de defensas metálicas foi registrada e incluída na lista de prioridades da Secretaria, mas sua execução dependerá de análise técnica e da disponibilidade orçamentária do município. Ofício número 45, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 5, de 2026, de autoria da nova vereadora Franqueline Natividade, por meio do qual esta Egrégia Casa Legislativa solicita informações sobre o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de programa firmado com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, sirvo do presente para prestar os devidos esclarecimentos. Compreendemos e compartilhamos da preocupação do Poder Legislativo e de toda a população de Jaci com os atrasos nas obras de implantação e adequação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em especial a construção da Estação de Tratamento de Água, ETA, e da Estação Elevatória, prevista para o período de 2023 e 2024. Conforme parecer da nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, é fundamental esclarecer que, nos termos do contrato de programa e seus aditivos, a responsabilidade pela execução das obras, pelo cumprimento dos cronogramas e pela gestão financeira das metas é exclusiva da concessionária Copasa. Ao Poder Executivo Municipal, compete o dever de fiscalização e de cobrança. Nesse sentido, informa a Vossa Excelência e aos demais vereadores que a Prefeitura tem adotado e continuará a adotar todas as medidas cabíveis para assegurar que a concessionária cumpra suas obrigações contratuais. Nossas ações incluem cobrança formal. Estamos expedindo um novo ofício à Copasa para que apresente formalmente um relatório atualizado sobre a execução das metas, as justificativas técnicas para os atrasos e um cronograma revisado e factível para a conclusão das obras pendentes. Articulação com a agência reguladora. O município já está encaminhando o expediente para a Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a ARSAE, que é o órgão competente para fiscalizar, regular e aplicar as sanções cabíveis em caso de descumprimento contratual por parte da concessionária. Acompanhamento e transparência. Continuaremos a acompanhar o andamento das obras dentro de nossas atribuições e a manter a população e esta Casa Legislativa informados sobre as providências adotadas e os cronogramas que forem apresentados pela Copasa. Reafirmamos que a atuação do município se dá nos limites do contrato e da regulação setorial, não nos competindo executar obras que são de responsabilidade da concessionária. Contudo, não mediremos esforço para utilizar todos os instrumentos administrativos e legais para cobrar da Copasa a entrega dos serviços e obras que são de direito da população de Jaci. Ofício número 46, do gabinete do prefeito. Em atenção ao requerimento número 6, de 2026, de autoria do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, que solicita encaminhamento de documentação referente à aprovação e implantação do loteamento de Jardim Copaíba, vem por meio deste prestar as informações requeridas nos seguintes termos. Encaminha-se em anexo. Contrato social da empresa responsável pela aprovação e execução do loteamento, qual seja Copaíba Empreendimentos Imobiliários SPE Limitada, devidamente constituída e regularmente inscrita no CNPJ. Licenças ambientais pertinentes, incluindo licenciamento ambiental municipal, dispensa de licenciamento ambiental expedida pelo órgão ambiental competente do Estado de Minas Gerais, licença emitida pelo CODEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente. O projeto urbanístico devidamente aprovado, no qual constam todas as informações técnicas solicitadas, incluindo delimitação da área institucional, sistema viário, recursos e faixas de domínio, inclusive aqueles relacionados ao DRMG e à FCA, quantitativo e disposição dos lotes, demais parâmetros urbanísticos exigidos pela legislação vigente. Certidão de matrícula do loteamento, comprovando que o empreendimento encontra-se devidamente registrado junto ao cartório de registro de imóveis competente, tendo o registro do loteamento sido efetivado em duas matrículas distintas. Esclarece-se que toda a documentação ora encaminhada demonstra que o empreendimento foi aprovado e registrado e será executado em estrita conformidade com a legislação urbanística ambiental e registral aplicável, observadas as normas municipais, estaduais e federais pertinentes. Ofício número 48, do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 18 de 2026, aprovado por essa Igreja Câmara Municipal, por meio do qual são solicitadas informações e relatórios técnicos referentes à audiência pública de apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2025, vimos respeitosamente informar que seguem anexos os relatórios detalhados elaborados pelos setores técnicos da administração municipal, contendo as informações discriminadas conforme solicitado pelos nobres vereadores. Nos documentos encaminhados, constam os demonstrativos referentes aos gastos com educação, incluindo base de cálculo, receitas consideradas percentual aplicado, demonstrativos de despesas liquidadas e pagas, e o comparativo com o mínimo constitucional de 2025. Aos gastos com saúde, com indicação de base de cálculo utilizada, receitas consideradas, percentual aplicado, demonstrativo das despesas e comparativo com o mínimo constitucional de 15%, aliás, muito superior ao mínimo, com mais de 25% efetivamente aplicados em saúde, demonstrando a atenção da administração com tal setor. Ao índice de despesa com pessoal, contendo as receitas correntes, líquida, utilizada como base, percentual aplicado e comparativo com os limites legais estabelecidos pela legislação vigente. A arrecadação de IPTU do exercício 2025, com demonstrativo do valor previsto na lei orçamentária anual, valor efetivamente arrecadado, comparativo com o exercício anterior e demonstrativo de eventual inadimplência. Cumpre esclarecer ainda que as informações relativas à arrecadação municipal, incluindo IPTU, bem como os repassos referentes à cota parte do IPVA, encontram-se devidamente registradas e detalhadas no balancete da receita do município, documento contábil oficial que integra os relatórios, ora encaminhados, no qual constam discriminadas todas as receitas arrecadadas no período. Dessa forma, entendemos que as informações ora encaminhadas atendem integralmente ao requerido, permanecendo a administração municipal à disposição desta Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. E o ofício número 49, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 7 de 2026, aprovado por essa Igreja Câmara Municipal, que solicita o encaminhamento de informações e documentos relativos à realização do Carnaval e ao aniversário da cidade, vem por meio do presente prestar os esclarecimentos e encaminhar a documentação solicitada, conforme segue. Informamos que as cópias dos contratos firmados com artistas, bandas e DJs, bem como o termo de parceria celebrado com o CIP, responsável pela organização do evento, seguem anexadas em arquivo digital, gravado em pendrive, que acompanha o presente expediente. Encaminham-se também em arquivo impresso cópia das notas fiscais e das notas de empenho referentes a todos os pagamentos já efetuados no ano da realização do evento. No que se refere ao item relativo aos valores repassados aos blocos carnavalescos da cidade, cumpre informar que não houve repasse de recursos públicos a blocos carnavalescos do Carnaval de 2026. Outros sim, seguem anexas cópias dos alvarás emitidos pela Prefeitura Municipal para funcionamento de barracas e atividades comerciais durante o evento, bem como relatório contendo os valores arrecadados, tanto a título de expedição de alvarás, quanto a título de reembolso das despesas relativas à locação das barracas. Colocamos-nos à disposição dessa Câmara, dessa Casa Legislativa, para quaisquer esclarecimentos adicionais que fizerem necessários. Sem mais para o momento, renovamos o protesto e levado estima em consideração, atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, requerimento número 19, subscrito pelo vereador Luiz Rogério, nos termos legais e regimentais, pelo qual solicita a Prefeitura Municipal de Jaci a lista completa de todos os cargos comissionados existentes no município, incluindo cargos em comissão, solicita a relação completa de todos os cargos comissionados ocupados com informações detalhadas sobre secretarias, onde estão lotados os servidores com cargos em comissão, nomes dos servidores ocupantes dos cargos em comissão. Essa solicitação tem como objetivo garantir a transparência da administração pública e proporcionar um melhor atendimento sobre a alocação de recursos humanos no município. A lista com os nomes de secretaria será importante para acompanhamento e fiscalização das ações da administração municipal. Requerimento número 20, subscrito pelo vereador Júnior, solicitando à Prefeitura Municipal informações e, especificamente, à Secretaria Municipal de Cultura, informações detalhadas sobre os gastos com festas e eventos realizados no município desde o 1º de janeiro de 2026 até a presente data, incluindo informações sobre contratação de OSCIPs para a gestão e execução dessas festas e eventos. O requerimento solicita a apresentação dos seguintes documentos e informações. Gastos com festas e eventos. Relatório detalhado com todos os gastos envolvidos nas festas e eventos, como festivais e comemorações, realizados no município desde o 1º de janeiro de 2026 até o momento atual. Esse relatório deve incluir valores totais gastos nas festas e eventos, fornecedores contratados para a realização das festas e eventos, incluindo as empresas de serviços gerais, logística, segurança, etc., contratos com artistas, incluindo cachês, contratos de show, apresentações e outros custos relacionados a artistas, contratos com os produtores de eventos, contratos de OSCIPs para a gestão e execução das festas, especificando a estrutura fornecida por essas organizações, incluindo os valores pagos a essas entidades, percentual executado no calendário de festas e eventos. Solicita um relatório detalhado sobre o percentual das festas e eventos executados no calendário de eventos, especificando o quanto das festas planejadas foram realmente executadas dentro do que foi aprovado no calendário oficial de eventos do município. Também deve incluir a distribuição orçamentária de cada festa e evento, além do impacto financeiro de cada atividade em relação ao total do orçamento de festas e eventos. Esse requerimento se faz necessário para garantir a transparência na gestão pública dos recursos utilizados nas festas e eventos culturais, assegurando que a execução das mesmas esteja em conformidade com o orçamento estabelecido e que a participação das OSCIPs seja devidamente acompanhada e justificada. Requerimento número 21, também do vereador Júnior, solicitar à Prefeitura Municipal de Jaci informações detalhadas sobre os atos administrativos que levaram à exoneração do ex-chefe de departamento, o Sr. Petria, conforme portaria 627/2025, publicada no Diário Oficial do Município, em 26 de novembro de 2025. O requerimento busca esclarecer aspectos administrativos e financeiros relacionados à sua exoneração, a fim de garantir a transparência no processo. O requerimento solicita a apresentação dos seguintes documentos e informações. Existência de tomada de conta especial. Existe alguma tomada de conta especial dentro da Prefeitura Municipal de Jaci para apurar os atos administrativos que levaram à exoneração do Sr. Petria? Caso positivo, solicita a apresentação de toda a documentação relacionada à apuração dos atos e as medidas administrativas adotadas. 2. Tempo de serviço e cargos exercidos. Solicita informações sobre quanto tempo o Sr. Petria esteve alocado no setor de contabilidade e em quais outros setores ele atuou ao longo de sua trajetória na Prefeitura de Jaci. Solicito também o tempo de serviço total prestado pelo ex-chefe de departamento, especificando os períodos em que trabalhou em diferentes gestões e as áreas que ele gerenciou. Atribuições e poderes. Solicito informações detalhadas sobre as atribuições que o ex-chefe de departamento possuía durante seu período de trabalho, principalmente se ele tinha poder para assinar documentos e quais áreas ele era responsável administrativamente e de gestão. Assinaturas digitais. O ex-chefe de departamento detinha a capacidade de assinar documentos com certificados digitais? Caso sim, solicito informações sobre as áreas específicas em que ele atuou nos últimos 36 meses e quais documentos ele assinou no período. Remuneração e benefícios. Solicito um relatório claro e específico sobre todos os valores de remuneração recebido pelo ex-chefe de departamento durante o período em que prestou serviço no município, desde sua admissão até a exoneração. Isso deve incluir salários, benefícios e bonificações recebidos, outros valores pagos durante o período de exercício de suas funções. Controle interno e órgão de fiscalização. Solicito informações sobre se o controle interno e o órgão de fiscalização da Prefeitura Municipal de Jaci tomaram conhecimento da situação que levou à exoneração do Sr. Peter. Caso afirmativo, solicito que esses setores apresentem um parecer detalhado sobre as circunstâncias que envolveram o caso e as ações adotadas para apuração e resolução da situação. A transparência e a clareza em relação aos atos administrativos, remuneração e atribuições do ex-chefe de departamento são essenciais para garantir a boa governança e permitir o acompanhamento da gestão pública. Requerimento número 22, subscrito pelo vereador Roberto Carlos Silva Varenga. Solicitando os termos legais e regimentais que seja convocado, convidado, o excelentíssimo senhor Arnaldo de Abreu Campos, secretário municipal de desenvolvimento urbano, para comparecer na próxima reunião ordinária dessa Câmara Municipal, a fim de conceder informações acerca das atividades que vêm sendo executadas pela referida secretaria, bem como o planejamento de obras a serem realizadas doravante em nosso município, seja na zona urbana ou rural. Requerimento número 23, subscrito pelo vereador João Batista. Solicitando a Prefeitura Municipal, na pessoa do Sr. Nelson Mesquita Galvino, informações detalhadas sobre a fiscalização e autuação de lotes sujos no município, com base na preocupação crescente da população diante da chegada do período chuvoso e o clima de verão, fatores que aumentam os casos de proliferação de dengue e a presença de animais peçonhentos. Diante disso, solicita as seguintes informações. Fiscalização de lotes sujos. Está sendo realizada a fiscalização regular dos lotes sujos no município? Responsável pela fiscalização. Quem é o responsável pela fiscalização desses lotes? Existe uma equipe específica ou algum órgão designado para essa função? Autuação dos lotes sujos. Os lotes que estão sendo fiscalizados estão sendo autuados? Caso sim, qual o procedimento adotado para autuar os proprietários de terrenos que não mantêm seus lotes limpos e devidamente cuidados? Arrecadação das multas. Quais os valores arrecadados nos últimos 6 meses com a autuação dos lotes sujos? Se possível, discrimine os valores por tipo de infração e as ações tomadas para garantir a limpeza dos lotes. A preocupação com a limpeza dos lotes é de grande importância para a saúde pública, principalmente nesse período de chuvas, que favorece a proliferação de doenças como a dengue e cria condições para o aumento de animais peçonhentos, colocando em risco a segurança da população. Indicação número 23, subscrito pelo vereador Gabriel. Requerendo que seja encaminhado cediente à gerência do Banco Bradesco, agência de Lavras, solicitando especial atenção no sentido de funcionamento regular dos caixas eletrônicos no posto de atendimento da referida instituição bancária em nossa cidade. Tal pedido se justifica tendo em vista reclamações de clientes e usuários da referida agência, de modo especial aposentados, que não estão recebendo no posto de atendimento. Encontra-se, desta forma, diversas dificuldades para receberem seus proventos em Lavras, tais como custo de transporte através de ônibus ou Uber, demora no deslocamento que também ocasiona despesas com alimentação, risco de assalto, dificuldade de locomoção e outras limitações causadas pela idade e demais desconfortos que poderiam ser saneados com o funcionamento dos caixas eletrônicos em nossa cidade, como ocorria anteriormente. Diante do exposto, o vereador consta com a compreensão e sensibilidade dos dirigentes da agência de Lavras ou instâncias superiores para garantir os serviços que será de grande benefício para os aposentados e população como um todo. Indicação número 24, subscrito pela vereadora Franqueline. suspendendo expediente para o senhor prefeito, solicitando a Prefeitura Municipal de Jaci a realização de estudos técnicos para futura implantação e execução de pintura de solo no asfalto e placas de trânsito, sinalizando a área escolar nas áreas próximas às seguintes unidades educacionais: Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunx, Escola Estadual Maurício Zaque, CMEI Professora Darlene Aparecida Alvarenga, Creche Municipal Professora Labibe Boeiro de Mendonça, Escola Municipal Maria Luísa Paixão. A instalação da pintura de solo no asfalto e das placas de trânsito escolares é uma medida importante para garantir a segurança dos alunos, professores e demais pedestres que transitam nas imediações dessas instituições de ensino, especialmente no período de entrada e saída dos estudantes, considerando o aumento do fluxo de veículos e a grande movimentação de crianças e suas famílias. É urgente a implementação dessas sinalizações para evitar acidentes e melhorar a organização do trânsito nas redondezas. Indicação número 25, também da vereadora Franqueline, solicitando expediente ao senhor prefeito para que solicite a Secretaria Municipal de Obras ou Secretaria Responsável a pintura com o nome de identificação nas ruas, nos postes fixados nas esquinas, especialmente nas áreas centrais e também nos bairros novos, que estão em fase de implantação e desenvolvimento, abrangendo todas as áreas do município de Jaci. Essa solicitação é feita com base em demandas permanentes e constantes de diversos moradores que têm enfrentado dificuldades em serviços essenciais, como correspondências, entregas de compras de e-commerce e compras de sites. A identificação clara das ruas é crucial para a realização eficiente desses serviços, além de facilitar a mobilidade urbana e garantir a segurança tanto de pedestres quanto de motoristas. Além disso, a pintura de nome nas ruas, nos postes, nas esquinas, é uma medida importante para facilitar a localização e organização da cidade, contribuindo com a melhoria da prestação de serviços, como entrega de encomendas e soluções logísticas. Dessa forma, solicitamos que seja realizado um estudo prévio para que a pintura com o nome das ruas, nos postes fixados nas esquinas, seja implantada de forma abrangente, garantindo que todas as áreas do município se beneficiem dessa melhoria, tanto na área central quanto nos novos bairros em desenvolvimento. Essa solicitação de sinalização de identificação das ruas já foi feita em várias ocasiões por vários vereadores, mas ainda não foi atendida de forma plena, causando dificuldades consideráveis para os moradores e prestadores de serviços. Em relação à pauta, consta hoje, o senhor presidente vai anunciar para votação na próxima reunião o projeto de lei complementar número 2/2026, que cria a carga efetiva de enfermeiro e de outras providências, e também da mesma forma para a votação na próxima reunião, e também está sendo apresentada uma emenda modificativa no projeto de lei complementar número 7/2025, que altera requisito mínimo de ingresso no cargo de professor P1, extingue cargos, amplia vagas para cargos de provimento efetivo e da outras providências. Então, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado aí o servidor Ranieri. Dando sequência aqui na reunião, antes de eu falar, eu vou fazer o sorteio, o vereador Márcio. Fazer o sorteio aí para...
Presidente, eu posso quebrar o protocolo um minuto? Obrigado, presidente. Gostaria de dar um abraço na vereadora vice-presidente Franqueline, em homenagem a todas as mulheres do nosso município. Então, vereador presidente, que todas as mulheres sintam-se abraçadas por esse humilde vereador que representa a nossa população. Obrigado, presidente. Parabéns, vereadora. Obrigado.
Obrigado, vereador Juninho. A Franqueline aí, né? Também vai um abraço. E para todas as mulheres. Agora, Márcio, vamos, vereador secretário, vamos fazer aí o sorteio, né, dos vereadores para quem estão de falar.
Presidente, se permite o vereador Carlos Eduardo, Edu, faz favor, fala o número, Edroso.
3.
Gabriel.
5.
Franqueline.
7.
João Batista.
1.
Marcelo.
2.
Roberto.
4.
Márcio.
6.
Júlio.
8.
Senhor, excelência.
Fui o último hoje.
primeiro, Gabriel. Segundo, a vereadora Fran. Terceiro, vereador João Batista. Quarto, vereador Marcelo. Quinto, vereador Roberto. Sexto, Márcio. Sétimo, Júnior. E oitavo, Du. Eduardo. Boa noite aqui aos nobres vereadores, nosso servidor da casa, efetivo e agora também comissionados, aos nossos visitantes aqui presentes, ao seu Didi que está sempre aqui presente, ao prefeito que está aí presente, e a todos que nos acompanham no Facebook, né, YouTube, e também está sendo ouvido na rádio, né, na quarta-feira. Então, boa noite a todos. Eu quero iniciar aqui falando dos projetos, gente. O projeto 7/2026 é o projeto da escola, né, que está aí na casa. O João Batista, com os vereadores, tinha pedido uma audiência pública, mas agora parece que não querem mais. Então, na hora que der o prazo correto, nós vamos estar iniciando aí, dando a votação, para ver o que vai, né, vamos definir com esse projeto aí. O projeto 8/2026, ou do ônibus, né, sobre a suplementação aí do projeto, para fazer a compra, né, dos ônibus. Então, os vereadores assinaram. Então, depois eu vou estar colocando em votação. O que é cargo de enfermeiro também, votação na próxima reunião. Está precisando. As enfermeiras que estão lá não estão aguentando o serviço, né? Então, precisa colocar mais para estar ajudando e assim dividindo lá os horários com as outras enfermeiras. Com o projeto aí que eu anunciei, também estou anunciando, esse de cria cargo aí, é o seguinte, foi mandado para cá um projeto que criam oito cargos de agente administrativo, estou baixando para 4 cargos, orientador educacional, eu procurei informações com todos os secretariados, então não há necessidade, porque os profissionais de educação estão desviados de cargos, tem um vice-diretor, tem um CEO, então está precisando de professores, né? Então, monitor de ônibus também está precisando, realmente, eu estive lá com o secretário. E o vigia, pediu 5 vigias, precisa só de 2. Eu estive com o secretário, então fiz essa emenda aí e na próxima reunião vai estar votando. E também dentro desse projeto está alterando o requisito mínimo, que é o plano de cargos e salário. O que acontece? Lá estava curso de magistério técnico e agora está passando para pedagogia e normal superior. Me parece que até normal superior não está exigindo mais a pedagogia, mas o projeto veio assim, eu não vou fazer alteração nenhuma. Então, precisamos votar isso por quê? Porque eu preciso fazer um concurso para professores, né? Tem quase 7, 8 anos que está fazendo, então precisamos votar essa lei e também tirar a responsabilidade das nossas costas, que é da Câmara. Vamos passar para o prefeito. Aí o prefeito depois define o que quiser fazer ou não, porque aí está... Esses 7, 8 anos diretos está errado, não está com conformidade com a lei LDB, que rege então as leis da escola. Então, eu tomei a liberdade de fazer essa emenda, tomei a liberdade também de procurar os secretariados, né, para estar verificando o que precisa e realmente o que não precisa. Também foi respondido hoje um ofício do RH, que aquele tempo do Covid, que foi parado 1 ano e 7 meses, o que acontece que tinha 1 ano e 7 meses? Vai ser feito um levantamento para depois. Então, no mês de março, vai vir na folha os 6% que foi aumentado nessa casa. Então, a partir desse mês, já vai vir os 6% retroativo a janeiro. Ah, entendi. Certinho, Juninho. Então, com relação a isso, então, foi mandado para mim, em resposta ao meu ofício, que esse mês vai dar 6% retroativo a janeiro, e depois vai fazer a avaliação desse 1 ano e 7 meses para enquadrar quinquênio, triênio e demais coisas aí que for para os nossos funcionários. Né? Também foi enviado aqui um ofício do quadrimestre, todo documentado. Está tudo comigo aqui, quem quiser depois verificar. E foi mandado também o ofício para mim, o vereador Marcelo, os gastos no carnaval. Faltou alguma coisa, se a gente ver, eu vou mandar um outro ofício para mandar mais detalhado ainda. Tem coisa aí que está faltando que a gente não sabe onde que entra. Então, só isso aí por enquanto. Depois, no final, eu falo mais alguma coisa. Obrigado, vereadores.
Senhor presidente, pela ordem, eu vou pedir justiça no projeto de lei número 8/2026.
Vista concedida ao vereador José Marcelo. Agora eu passar a palavra franca aos senhores vereadores. Vereador Gabriel, 10 minutos.
Essa aqui?
Boa noite, presidente. Eu quero falar da minha mesa.
Ô, Gabriel, pode falar da mesa.
Boa noite a todos das redes sociais. Boa noite a todos presentes. Boa noite a meus amigos vereador e vereadora. Ah, eu tenho que fazer igualzinho o José Marcelo mesmo, pedir vista mesmo no 826. Sabe por quê? Aí veio com uma onda aqui de contratar 15 gari. Contratou 15, né, mãe? Eles não trabalham em rua, não. Já colocou nego para tomar de servente. Isso é totalmente... O José Marcelo está certo em me pedir vista mesmo. Se eu não pedisse, eu também ia pedir. Outra coisa. Na hora que começar a atender os vereadores aqui, aí vai dar certinho. Mas não está... Eu estou com um reto pedido, ninguém me atende. E eu fazer o quê? Fazer isso mesmo. E a outra primeira reclamação minha agora é do Bradesco. Eu quero chamar a atenção para... A falta que os caixas eletrônicos do Bradesco estão fazendo aqui em Jaci. Muitos aposentados, pensionistas, estão sendo obrigados a ir à cidade de Lavras para receber seu pagamento, gerando gasto de táxi e Uber, entendeu? Aí complica. Tem muitos idosos que têm medo de Lavras e ser assaltado, entendeu? Eu queria que o Bradesco tomasse uma providência mais rápido.
Vereador Gabriel, eu concordo com você. Eu também tem chegado muita reclamação em mim, na minha pessoa, com relação aos bancos, né? Tem a questão aí do Bradesco e tem a questão do outro também, né? Do nosso banco, isso está aí, não consegue resolver, faz muita falta para o nosso pessoal que recebe lá mesmo. Boa aí, Gabriel.
E outro, senhor presidente, o Bradesco é que não foi muito afetado, não. Esse golpe foi bem afetado. Ali só começou a destruir uns caixinhas, mas... Eu sou presidente, e por hoje também é só, tá?
Passa bem, Roberto.
Vereador Gabriel, só peço a sua permissão, só a respeito da questão do Bradesco, segundo informações, o Bradesco está alegando que falou que não vai comprar outro caixa eletrônico, porque o banco não está... Como diz, está falando que não tem fluxo de caixa para comprar um novo caixa eletrônico. Isso é um absurdo o banco alegar uma coisa dessa. Que está esperando que vai fechar posse em algumas outras cidades para transferir um desses caixas eletrônicos para Jaci. Quer dizer, nós vamos ter que ver a desgraça do outro para curar a nossa aqui. São os absurdos que acontecem. Né? E Jaci vai sendo protelado, e a população que fica sofrendo. Foi a informação que eu recebi do pessoal do Bradesco.
Senhor presidente, passar a palavra, mas só tenho. É tipo assim, se o Bradesco, já que não quer comandar em Jaci, fecha a porta então, né? Aí está tendo dificuldade para os coitados idosos receberem lá, porque muitos têm medo de ir lá e ser assaltado, entendeu? É. Não é que lá você perigou, mas porque os idosos têm medo de ir. Aí passa. Falou, presidente. Obrigado.
O vereador Gabriel, obrigado. É muito válido as ideias, né? Nós estamos aqui para ajudar. De repente a gente pode até chamar, convidar o gerente para dar um pulo na cama, né? A gente chama ele aqui para bater um papo, porque faz muita falta para o nosso povo aí. Faz um ofício aí, pedindo o gerente para ficar. Obrigado. Agora a vereadora, para a vereadora Fran.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, prefeito Nelson Galvino, boa noite. Vocês que nos assistem pelo Facebook, os ouvintes da rádio quarta-feira, que meio-dia, vão estar nos ouvindo, boa noite. E para começar essa semana, né, agradeço ao vereador Juninho, os demais vereadores, pelo dia, por parabenizar pelo Dia da Mulher. Então, vou começar falando da data de ontem, né, o Dia Internacional da Mulher. Não que tem que comemorar só ontem, né? Eu acho que o Dia da Mulher tem que ser comemorado todos os dias. E a visão, né, de nós, mulheres, tem que ser mudada e respeitada. Então, eu vou hoje usar essa tribuna para falar do Dia Internacional da Mulher. Uma data que vai muito além de homenagens, flores ou mensagens bonitas. É um dia de reflexão, de luta e de consciência. Durante muito tempo, a mulher foi chamada de sexo frágil. Mas a verdade é que de frágil não temos nada. Somos mulheres que trabalham, que cuidam, que lutam, que educam, que lideram e que muitas vezes carregam sobre os ombros responsabilidades dentro de casa, no trabalho e na sociedade. Ser mulher é ter força para enfrentar desafios diários, é transformar dificuldades em coragem e continuar caminhando mesmo quando o caminho parece difícil. Mas também é importante dizer que a força da mulher não significa que ela precisa lutar sozinha. Existem direitos, leis e políticas públicas que foram conquistadas com muita luta e que precisam ser conhecidas, respeitadas e fortalecidas. Precisamos falar sobre a proteção contra a violência, sobre acesso à saúde, sobre oportunidades de trabalho, sobre a participação das mulheres na política e nos espaços de decisão. Quanto mais mulheres participarem da vida pública, do legislativo, do executivo e das decisões de nossa sociedade, mais justa e representativa será a nossa democracia. Por isso, nesse Dia da Mulher, deixo aqui não apenas uma homenagem, mas também um convite. Que cada mulher reconheça sua força, conheça seus direitos e ocupe os espaços que também são seus por direito. Que possamos continuar avançando, garantindo respeito, igualdade e oportunidade para todas. Parabéns a nós, mulheres. Então, essa homenagem, né, para as nossas mulheres, e também aproveitar para falar que a Câmara Municipal, junto com a Procuradoria da Mulher, no dia 18 de março, convida todas as mulheres de Ijaci para comparecerem aqui mesmo na Câmara, 13 horas, que teremos palestra, vai vir da CEDESI de Belo Horizonte, duas psicólogas para falar sobre a violência contra a mulher, para falar das políticas públicas de uma maneira lúdica e bem agradável. Teremos também palestras sobre beleza como representante da Mary Kay. Vamos ter sorteios de brindes. A Nice vai abrilhantar a nossa tarde cantando. E, para finalizar, teremos um café para as mulheres. Então, todas estão convidadas. A gente ainda vai anunciar nas redes sociais. E eu espero todas e que, juntamente a Procuradoria da Mulher e a Câmara Municipal, comece esse projeto da Procuradoria com esse evento e que muitos outros eventos, muitas outras atividades a gente vai estar fazendo para estar conscientizando nossas mulheres dos direitos e do que elas podem fazer no nosso município. E agora, então, vou falar sobre minhas indicações. Eu falei da pintura, né, das placas perto das escolas. É o que muitos vereadores já falou também, que precisa de sinalização nas escolas, ou se não, alguém vigiando, porque a gente passa no horário de entrada e saída, realmente está muito arriscado. Ali na creche mesmo, ficam os ônibus parados esperando as crianças, não tem outro lugar para eles pararem, eles estão no lugar certo. Mas como tem carro parado do outro lado, às vezes vai atravessar, não tem sinalização, não tem ninguém sinalizando, então está ficando muito perigoso. Não só lá.
Se me permite?
Claro.
Eu gostei dessa indicação, porque eu já havia feito ela. Inclusive, tinha uma resposta aqui do pessoal do departamento, aí, do prefeito, que eles estão fazendo o que tem que ser feito aí nas antigas pinturas, mas não estou vendo isso, não. O que eu vi uma vez no mandato, aqui foi o ano passado, que não durou um mês, pintou a rua, depois de um mês acabou tudo e não fez mais nada. Então, nossas crianças, nossos pedestres, estão sofrendo. Parabéns por ter... Porque eu estou cansado de pedir, e é bom que você reforce o perigo que está toda Jaci, sem sinalização.
Obrigado. Isso, realmente, realmente, obrigada, Marcia. É um reforço mesmo, que vários vereadores já fizeram essa indicação. Então, a gente precisa estar dando essa garantia, né, essa tranquilidade para os pais, para as crianças, porque principalmente Padre Emílio, Maurício Isaac, crianças até vêm sozinhas, por já terem uma idade que já possam estar andando sozinhas. Então, assim, vai ajudar muito se esse pedido for atendido. Há um pedido, assim, que desde o primeiro mês de mandato, eu já escutei, sei que é de mandatos antigos também, é a sinalização das ruas. Até eu coloquei em anexo o pedido, um modelo que tem cidades que o nome da rua é pintado no poste. Então, assim, a gente precisa urgente, porque ainda mais antes era o serviço de correios, né, que fazia todas as entregas, até que conhecia todo mundo. Mas hoje em dia, como são empresas terceirizadas, fica difícil. Porque a gente fala assim, ah, é a entrega, eu moro ali do lado do Juninho da academia. Antes, o Rafael vai até mostrar a imagem dos exemplos de pintura nos postes com o nome das ruas. Porque, igual eu falei, falar assim, ah, eu moro do lado do Juninho da academia. Eu sei quem que é o Juninho da academia, o João Batista sabe, o Márcio sabe, mas o entregador que não é daqui não sabe disso. Então, esses nomes estão passando da hora de serem colocados para a identificação de nossas ruas. E, para finalizar, vou falar, né, que vocês já viram, e agradecer à população a recepção ao programa Saúde no Lar. Semana passada, como eu já havia falado, eles, por causa do exame, plastimografia, eles ficaram nos PSFs. E, assim, teve uma diminuição significativa dos números dos exames. Isso nem foi dados da secretaria, não. Foi o próprio médico que faz o exame falou que as pessoas chegavam até eles falando assim, nossa, quanto tempo eu estava esperando por esse exame. Então, assim, eles ficaram muito agradecidos. Agradecer também o doutor Eduardo, que esteve presente durante a semana realizando esses exames, pela paciência, pela competência. E, assim, foi de grande valia. E isso, então, assim, muito obrigada também à população por estar recebendo. Hoje já as agentes já estão... As coletores de dados com as técnicas de enfermagem já estão nas casas. Semana passada também já esteve, mas não foi o tempo todo por causa do exame. Então, elas estão sendo bem recebidas. A população está aceitando o programa e vendo que realmente é um programa que está dando resultado e bons resultados para a nossa população. Então, muito obrigada. Boa semana a todos e que Deus continue nos abençoando.
Obrigado, vereador Fran. Vereador Júnior.
Troquei com o João. Boa noite, vereador Márcio, presidente exercício.
Boa noite.
No qual estendo os meus cumprimentos para os nobres colegas vereadores, é a nossa população que está aqui nos assistindo de forma presencial, a quem nos assiste pelo Facebook. Acredito que não vai demorar para voltar a passar no YouTube e que nos ouvirão pelas ondas da Ijaci FM na quarta-feira e no sábado, né? Meu cordial e respeitoso boa noite. Bom, mais uma vez, parabenizar todas as mulheres pelo seu dia, que é comemorado no dia 8 de março, mas como a vereadora vice-presidente mencionou aqui de forma salutar, né? O Dia das Mulheres não é só no dia 8, porque o que seríamos sem as mulheres, vereador, presidente, exercício? O que seria dos nossos lares? Porque as mulheres que realmente ditam a regra dos lares. A gente pode ver que a gente deita para dormir, tem aquela noite tranquila de sono, mas, vereador Roberto, se a mulher acordar de mau humor, a casa inteira fica de mau humor. É ou não é? E o contrário também. Pode todo mundo dormir naquele estresse, né? Pode ter havido ali um debate, né? Um impasse. Mas se no outro dia a mulher acorda sorridente, tranquila, todo o humor da casa é restaurado. Pode notar aí, todo mundo que está nos vendo aí, se eu estou falando mentira ou verdade. A mulher é que dita as regras da casa, realmente. Não adianta a gente falar que manda porque é mentira. Né? Mas brincadeiras à parte, agora vamos voltar atenção para o que importa, que é as informações que a nossa população está ávida de informações. Porque algumas coisas que deveriam ser transparentes são mais obscuras do que a gente imagina. Bom, eu tive a grata, né, oportunidade de conversar com alguns moradores de Jaci que estavam reclamando sobre o esporte. Senhor presidente, Vossa Excelência, que gosta de praticar esporte, faz os seus exercícios de manhã, o que foi dito é que os meninos que vão treinar futebol, se está chovendo ou se tem muito sol, não tem um lugar para eles saírem e esperar os pais. Não tem uma cobertura, não tem nada, presidente, um toldo, nada. Disseram também que eles não trocam de roupa no vestiário. Fizeram uma denúncia, vereador Roberto, até, olha que gravidade, até peço a todos os vereadores que me acompanham nesse requerimento que eu vou pedir para fazer para a segunda que vem. Foi dito que não tem alvará de funcionamento. Eu quero crer que que essa informação...
Vereador Júnior, me permite uma parte?
Claro.
Aí nas minhas falas eu ia fazer um comentário. Não sei se procede. Eu vou averiguar e aprofundar, né? Para ver se procede mesmo, conforme a gente sempre fala. A gente recebe denúncias, queixas da população e a gente vai atrás para fiscalizar e ver se procede, né?
Isso.
Vieram até a minha pessoa, mas vieram hoje mais à tarde, sobre que não tem também bebedouros para as crianças estarem bebendo água, né?
Uhum. Vereador Roberto, Vossa Excelência foi muito feliz quando Vossa Excelência disse brilhantemente que chega até nós as denúncias, né? Cabe a nós trazer à luz, né, se é verídico ou não. Então, eu acredito que não tem ninguém contra mim, eu contra ninguém, principalmente, quem sou eu para estar contra alguém? Eu estou contra o erro, deixar bem claro. Mas, então, não foi só eu, vereador Márcio, presidente de exercício, que recebi essa denúncia. Então, cabe essa casa legislativa realmente buscar informações.
O vereador, permite?
Claro.
Comentário. Eu até queria ver com Vossa Excelência, você deve lembrar a data que foi feita, a reforma, que foi feita há pouco tempo atrás, foi feita uma reforma grande naquele campo. Gramados, foi feito um serviço naquele campo.
Mas é numa escola que tem um contrato.
Ah, tá.
Que tem um contrato ali. O campo, realmente, eles estão fazendo umas melhorias lá agora, jogando areia. Até quero falar com o prefeito que está aqui. Boa noite, senhor prefeito. Vossa Excelência, quando eu comecei a falar, não estava aqui. Mas seria até necessário, não sei se foi feito um estudo, prefeito, né, sobre. Mas um agrônomo para ver se falta algum nutriente para a terra, né, para a grama ficar mais forte. Mas o trabalho de recuperação do campo, eu dou minhas aulas lá e eu vejo que realmente eles estão fazendo com maestria, né? Parabéns por cuidar do nosso campo, mas seria legal fazer esse estudo de solo, né, para a grama ficar saudável. Sobre as estradas rurais, eu vejo com uma preocupação grande, porque eu vi até comentário nas redes sociais sobre a precariedade das nossas estradas rurais. Tivemos alguns dias de estiagem. Poderia ser adiantado o serviço, é o que eu penso, né? Pois, realmente, tudo que é dito, tanto para mim, eu acredito para o vereador Marcelo, ele deve passar por lá, porque as terras dele ficam onde tem a parte ruim da estrada, vereador Marcelo. Então, eu me compadeço do sofrimento de todos os munícipes que moram nessas localidades. Eu, que trabalho com a saúde primária, com a terceira idade, e cuido dos meus avós com muito carinho e dedicação, todo o tempo que eu tenho, eu me dedico a eles. Então, eu vejo o cuidado que o pessoal com a idade mais avançada precisa. E não é só aqui no centro urbano que a gente tem idoso. A gente tem idoso também na zona rural, nos quais precisa de cuidados. E cuidados essenciais. Porque o idoso, ele é acometido por mais enfermidades, de uma maneira mais agravante. Porque a idade já deixa o organismo suscetível a isso. Infecções, maus súbitos. Então eles precisam da estrada para poder se locomover até o hospital. Então, amanhã...
Vereador, mais dois minutos.
Só para finalizar.
Amanhã eu quero passar nas estradas rurais, fazer uma visita na zona rural e fazer um material, vereador Roberto, vereador Gabriel, vereador Marcelo, para trazer à luz para a população o que está acontecendo nas estradas rurais. Por quê? A gente tem rua que já se que realmente toma vergonha. Falta de planejamento, né? A rua do Saci está sendo cobrada aqui. O vereador Márcio disse, em outra oportunidade, que desde 2017. Que vergonha. Que vergonha. Dinheiro, eu acredito que não falta. Eu acredito que falta é vergonha na cara. Não estou aqui para agradar ninguém também. Como não estou aqui para ficar contra alguém, mas também não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade. Sobre o banco. O pessoal que está na reforma da obra, senhor presidente, veio reclamar comigo que teve um secretário que não quer que execute as obras e faça barulho depois do meio-dia. Oh, como que é isso? O secretário fala que não é para incomodar depois do meio-dia. Mas aí a gente vê a cidade e não tem feito nada. É uma vergonha, vereador Marcelo. Uma vergonha. Um secretário que ganha o dinheiro do povo, entende? Que ganha o dinheiro do povo, falar uma marmotagem dessa, que não pode fazer barulho, sendo que os nossos aposentados precisam de receber, bem como os empresários que têm conta nesse banco também. Então vão criar vergonha na cara e deixar a turma trabalhar, se vocês não querem trabalhar. É o que eu penso. E vai ficar com raiva de mim? Tô nem aí. Ajoelha. Hora que passa. Presidente, sobre os caixas, o vereador Marcelo falou aqui que vai esperar fechar a agência de um lado para trazer os caixas para cá. Pelo amor de Deus. Uma vergonha. Uma vergonha. Um banco rico desse jeito, que cobra umas taxas absurdas, fazer isso com a gente, velho? Como que é isso? Aí vai desistir um santo para vestir outro. É uma vergonha. Senhor presidente, só para finalizar, queria falar sobre os requerimentos que eu fiz. Não fiz requerimento para querer atacar ou deixar alguém desconfortável. Eu só fiz requerimento, presidente, porque Vossa Excelência também deve ser parado na rua e deve ser indagado com alguns questionamentos que realmente a gente não tem informações ainda. E a população que paga o nosso salário rigorosamente em dia está ávida de informações, está sem informação. Então é por isso que eu fiz o requerimento. Senhor presidente, então agradeço a oportunidade, agradeço a toda a população que vem me abraçar na rua, que vem me dar os parabéns pelo meu trabalho. Mas eu só quero deixar claro, presidente, que eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. E quero deixar aqui minhas redes sociais abertas, meu telefone, meu zap 992200232, para qualquer questionamento. Eu não estou aqui para brincar com a cara da população, presidente. Então, fica aqui o meu desabafo, peço desculpas se eu desagradei alguém, mas estão aqui mais sinceras palavras desse vereador. Fica aqui meu boa noite, Deus abençoe o lar, ilumine o coração de cada um cidadão que está representado aqui para essa casa legal.
Amém. Bem que você falou mesmo, sério mesmo, que depois da os bonitão começam depois da meio-dia. Eu vi que ia chegou lá reclamando que não podia funcionar o motor lá, que fazia muito barulho para eles.
Ah, pelo amor de Deus, né? Enquanto isso, eles pedem silêncio para eles trabalhar, e tá lá a rua do Saci, aquela vergonha, e as nossas estradas rurais sem planejamento. Obrigado, presidente.
Julinho, e outra coisa também. Você falou que vai visitar a zona rural, as estradas, não vai?
Vou.
Vê se você aluga um trator esteira para você ir, porque caça não vale.
Prefeito, fica aí o recado, então, do vereador Gabriel. Uma vergonha.
Agradecer ao vereador Júnior. A palavra ao vereador Marcelo Mazico.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, funcionários da casa. Boa noite àqueles que nos ouvem pelas redes sociais da Câmara, aqueles que vão ouvir as nossas palavras através da Rádio Jaci FM. Boa noite, prezada vereadora Franqueline. Peço licença antes de usar essa tribuna para falar de coisas mais ligadas à administração municipal, para tecer algumas palavras em homenagem à mulher. Para homenagear a todas as mulheres, especialmente aquelas que batalham pelo seu lugar no mundo, vencem pela sua garra, coragem, que suportam as mais terríveis dores e ainda são capazes de sorrir, de acolher, de acalentar e de praticar o bem. Que tem forças para encarar os desafios múltiplos que a vida oferece. Ser mãe, mulher trabalhadora e tantas outras qualidades. Aquelas cuja dedicação é incomparável, oferecendo os cuidados a um amigo ou familiar em momentos de dificuldades. Aquelas trabalhadoras que suportam muitos sacrifícios, humilhações, assédios ao longo do dia a dia, simplesmente pela condição de ser mulher, de sua cor, mas que persistem e percebem que a fraqueza não é sua, mas daqueles que as agridem. Parabéns, mulheres. Mulheres duronas, corajosas, mal compreendidas, mal amadas, oprimidas, que silenciam, mas que vocês se reconheçam como vencedoras neste mundo tão injusto e que percebam o seu poder de transformar através das suas atitudes e de suas coragens. Que possam ressignificar o sentido da sua dignidade, que vai muito além do reconhecimento do outro, mas de si mesma. Parabéns, mulher. Parabéns, vereadora Fran. Em seu nome, dirigindo diretamente a Vossa Excelência, cumprimento a todas as mulheres dessa nossa querida Jaci e aquelas do mundo afora, aquelas que sofrem. Vai aqui uma homenagem desse simples vereador. Parabéns. Senhor presidente, a respeito do projeto de lei número 8/2026, eu havia pedido vista porque eu ainda não tinha analisado o projeto. Mas vi aqui que é um projeto que visa a suplementação para aquisição de 3 veículos para transporte escolar. São uma van e 2 ônibus. Uma van para 15 lugares, um ônibus de 45 lugares e um de 29 lugares. Num valor de R$1.503.106,10, num convênio da Prefeitura com a Secretaria de Estado de Educação. Então, eu devolvo vista a esse projeto que eu já analisei e está fazendo necessidade ao nosso município. Se algum outro vereador quiser pedir vista, tem a liberdade. Senhor presidente, a gente, às vezes, fica assim um pouco indignado. A gente, talvez, se excede nas palavras, mas tem coisas que a gente não consegue concordar e conformar com aquilo que acontece. A gente vê na prefeitura, tirando o funcionário de um lugar, colocando outro para cobrir férias, coloca o funcionário que não tem condição para exercer certas funções, só para que sejam manobrados, né? Para que aconteçam as coisas que não condiz com a dignidade e com a honestidade. Então são essas coisas. Esse final de semana eu fui questionar diversas vezes para as pessoas aí do município, reclamando de algumas atitudes de secretários, que eu não vou citar nome, porque ainda não consegui apurar, mas são coisas que a gente não pode concordar. A prefeitura, o prefeito respondeu aqui um requerimento feito por Vossa Excelência, senhor presidente. Eu já havia no tempo, no recesso, feito dois requerimentos nesse mesmo sentido a respeito da recuperação salarial que foi retirado dos funcionários na época da pandemia. E a gente vê que as respostas que a prefeitura manda para esta casa é tudo bonito, tudo bem escrito, né? Mas na hora de realizar, de acontecer, não acontece. Então a gente vê a respeito da lei 226 de 12 de janeiro de 2026, que obriga os entes federados a recompor as perdas de todo o funcionalismo público que lhe foram retirados durante a época da pandemia. Já havia feito esse requerimento, encaminhei a cópia da lei 2226 junto com o requerimento à prefeitura. E junto com esse também encaminhei uma cópia da lei 15.326, que dá o direito aos monitores de creche que trabalham dentro de sala de aula, também exercendo a função de educador. Fiz essas duas reivindicações, esses dois requerimentos, não tive resposta, mas aproveitando o requerimento de Vossa Excelência, que foi feito depois do que eu enviei, mas ainda em tempo. E tem a resposta aqui de um determinado parágrafo aqui, para os demais servidores, a contagem do tempo de serviço para aquisição de novas vantagens ficou suspensa no período da vigência da Lei Complementar 173 de 2020, que no caso da pandemia, a situação desses servidores será analisada para fins de reajuste em conformidade com a Lei Complementar 226, que é essa que eu acabei de citar, conhecida como Lei do descongela. Após a realização de estudo de impacto orçamentário financeiro, em conjunto com os assessores técnicos e jurídica do município, vai ver se tem condição de repor esses valores aos servidores. As vantagens que eles perderam, o tempo para receber essas vantagens, a contagem de tempo e tudo isso.
Marcelo, você permite só uma palavrinha?
Pois não, presidente.
Eu estive lá na prefeitura hoje e conversei com a moça, com o pessoal do RH. Eles falaram que é muito trabalhoso, então vai demorar. Mas se tivesse a oportunidade de fazer, uma condição de fazer essa perca antes do reajuste, ganharia mais. Na próxima não tem condição.
Isso, senhor presidente, foi... A gente escuta isso, a gente ouve sempre eles falam, se tiver condição de sair antes ou depois, tá. Mas quando veio a pandemia, essa previsão desses aumentos, desses prêmios dos funcionários, já era previsto na lei orçamentária. Aí veio a pandemia, cortou tudo. Para onde foi esse dinheiro? Não sei. O que foi feito? Perderam os funcionários, perderam as vantagens e os recursos foram para onde? Porque já havia previsão orçamentária na época. Que a pandemia não veio anterior para depois do orçamento. O orçamento já tinha sido votado. Então, eu acredito que já haveria disponibilidade orçamentária para isso. Mas o que mais me intriga, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Franqueline, aqueles que estão nos ouvindo. Nós fomos aqui muito questionados, alguns dias atrás, a respeito do pagamento de férias a um ex-prefeito. Isto trouxe muito desgaste para esta casa e também para a administração municipal. É um direito do prefeito receber. O Tribunal de Contas deu um parecer, me parece que é junho, julho, outubro, não sei, dando esse direito dos prefeitos e também até de vereadores receberem férias e 13º. E um terço de férias. O Tribunal de Contas reconheceu esse direito, o Supremo já deu parecer favorável certo? Alguns tribunais, principalmente Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, já reconheceram esse direito. E está se abrindo um questionamento muito sério a respeito dos ex-prefeitos. Nós temos uma lei que fala da prescrição, mas no reconhecimento do Tribunal de Contas, não se falou se são os atuais, aqueles que estão em mandato, ou se aqueles anteriores também têm direito. São questionamentos que precisam ser colocados para ver se esses ex-prefeitos também têm direito. Se os ex-vereadores também têm direito a receber. Se tiver, vai ser um Deus nos acuda. Porque muitos municípios não vão ter como pagar. O que vai acontecer? Vai ser briga na justiça. E quando não convém a nós, quando convém a nós, tudo se resolve. Quando convém ao outro, não se convém. Quando se foi pagar quase 150 mil reais de férias ao ex-prefeito, se mandou uma solicitação ao departamento financeiro da prefeitura para saber se havia disponibilidade de caixa, disponibilidade orçamentária. A resposta deve ter vindo antes de chegar a pergunta. E se pagou. Agora, para resolver uma situação que é lei federal, que os funcionários têm direito por aquilo que eles perderam, infelizmente, por um desastre que aconteceu, que foi a Covid-19, que afetou todos nós, mesmo que não tivemos alguém da família atingido, mas um amigo foi embora, um parente lá distante foi embora. Todos nós sofremos com isso e sofremos até hoje com essas percas. Mas por que para rever as vantagens dos funcionários, vai se ver a possibilidade de disponibilidade de caixa, disponibilidade orçamentária, para rever esses direitos. É o passo que, para se pagar quase 150 mil reais, foi coisa da noite para o dia. Será que no orçamento que foi votado ano passado, que se pagou as férias este ano, tinha essa previsão? Eu não vi isso no orçamento. Eu não vi. Se algum vereador viu, eu, apesar de não enxergar bem, usar óculos, mas eu não vi nenhum comentário. Apesar de que isso não entra, são verbas indenizatórias, não entra no percentual de gasto com funcionalismo público. Ainda tem essa vantagem ainda, né? Mas eu fico questionando. Por que que para nós é rápido e para o outro não? São coisas que a gente questiona aqui, senhor presidente, senhores vereadores, servidores dessa casa, aqueles que me ouvem. A gente não está aqui para fazer graça para ninguém. Não tem nada contra. É direito, sim. Falo para a população. É direito do ex-prefeito receber as suas férias. Ele não fez nada além daquilo que está escrito na lei, que permite, que a norma jurídica lhe deu direito. Mas eu fico questionando como foi feito, a rapidez, a agilidade que foi feita. Por que não se parcelou, que usou, está sendo questionado sempre, falta de remédio, questão das estradas, certo? Falei com o ex-prefeito, não sou contra o seu direito, mas é da maneira que foi feita. Precisa ter mais transparência. Atende ao vereador Roberto, ao vereador Gabriel, ao vereador Márcio, ao vereador presidente Luiz Rogério, ao vereador Franqueline, ao vereador João Batista, ao vereador Carlos Eduardo. Atende aqueles que vão lá no posto de saúde pedir um exame. Atende aqueles que vão lá na farmacinha buscar um remédio. Né? Remédio não pode ser parcelado. Mas um pagamento desse férias, eu acredito que poderia ter sido parcelado. O exame não pode ser parcelado. Eu não vou lá fazer um exame de vista, faço de um olho hoje, do outro olho amanhã, faço os dois de uma vez só. Então, são coisas que a gente questiona de como foi feito. Não contra o direito,
Se é direito, eu vou buscar o meu direito. Se eu tiver direito, eu corro atrás dele onde ele estiver. Mas eu tenho que saber buscar o meu direito, respeitar o direito do outro também. Então não adianta eu querer buscar o meu direito e tirar o direito do vereador Roberto. Então são coisas que a gente questiona, eu questiono isso. Outra coisa, senhor...
Vereador Marcelo, mais dois minutos.
Ok. A gente vê aí os gastos com as festas, nós recebemos a documentação aí, senhor presidente, a resposta de um requerimento, mas pra gente, pelo que a gente viu aí, dá falta algumas coisas. Né? Para se gastar com festa, tira de 1,5 milhão e vai para 3,5 milhões, 4 milhões. Né? Faz a suplementação orçamentária lá e se gasta com as festas. Né? Mas não se gasta para comprar remédio, para pagar um exame, para comprar um aparelho para atender aqueles que necessitam de certos de tratamentos especiais. Né? São coisas que se fazem muito rápido. Muito rápido. Né? E são coisas mais necessárias que a população mais pede e demora. Tem gente que está na fila de exames, de cirurgia, ó, anos e anos. Não fala anos, não. É anos e anos. E não se concretizam o desejo dessa pessoa. E é dever do Estado, do município, atender essas pessoas. O SUS está para isso, aí para isso. Né? O município tem a verba de saúde para isso. Mas é, o que a gente vê é se gastando, se pagando coisas rápidas demais. E aquelas de primeira, algumas de primeiras necessidades estão ficando para trás. Então, são essas coisas que a gente não concorda. Né? Não estou, repito aqui, não estou retirando o direito de ninguém. Reconheço o direito. Mas, poxa, da maneira que foi feito, que está sendo feito certas coisas, a gente não pode concordar. É isso, senhor presidente, por hoje. E mais uma vez, parabéns a todas as mulheres pelo dia de ontem, pelo dia de sempre. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Marcelo, senhor presidente, me permite rapidinho, não poderia falar nas falas do vereador Marcelo. Vereador Marcelo, Vossa Excelência, foi brilhante suas palavras. Falou tudo e bem resumido. Né? Nada contra o direito, mas sim da forma que foi feita. Colocado em relação à classe dos professores, que a gente fala tanto que é o que mais é benéfico na nossa nação, que é os professores. Então, eu não poderia deixar passar em branco. Fica aqui as minhas felicitações, parabéns pelas suas falas. Viu?
Obrigado, vereador Roberto.
Obrigado, presidente.
Agradecer ao vereador Marcelo. Palavra franca ao vereador Roberto.
Boa noite a todos, servidores desta casa, nosso jurídico, doutor Edmilson, a todos aqui presentes, sou Didi, que sempre nos presencia e nos permite, nos honra com sua presença, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM, senhorita Lenila da Serra, que sempre está nos acompanhando, e que Deus abençoe a nossa semana. As minhas falas hoje, iniciar falando de uma data, de um mês importante, que é o Dia Internacional da Mulher, né, vereadora Fran? Estender os cumprimentos à vossa pessoa. E falar que não é só um dia, não é só um mês, que o Dia da Mulher é todo dia. A gente fala, nós homens tem aquela frase que fala, a minha mulher que manda, mas na verdade não é a mulher que manda, de tom sendo irônico, é pois sem ela nada somos. A frase que eu sempre falo, não é atrás de um homem tem uma grande mulher. Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E a mulher é tudo. A mulher é mãe, é parceira, é guerreira, é conselheira, psicóloga, é vereadora, né? Então, mulher tudo, gente. É... eu acho que, no meu modo de pensar, a mulher tem que ser tratada como esposa, tem que ser bem tratada, como mãe, seus filhos devem tratar bem, pois a mulher, ela é tudo na vida dos filhos, de nós homens, e a gente fala que mulher é muito guerreira. É, bobo de nós homens querer nos comparar com mulher e achar que é um sexo frágil. Pelo contrário, não conseguimos superar nem 1%, né, vereador Dudu, da força que a mulher tem. Então, fica aqui as minhas falas e meu agradecimento por vocês, mulheres, nas nossas vidas. Falar aqui, agradecer mais uma vez, parabenizar o vereador Marcelo nas falas dele, que ele foi brilhante. E só para enriquecer mais, vereador Marcelo, faço das suas palavras as minhas. Não consegui colocar de tais formas, né? Mas só para enriquecer, estamos aqui não para criticar, nem tirar o mérito, nem o direito de ninguém, mas sim da forma que é feita, né? É, visto que uma vez a gente tem outros problemas no nosso município, que exige mais atenção. Então, não estamos aqui para julgar, para hora nenhuma, para falar mal, mas sim para defender o nosso município, os nossos cidadãos que confiou a nós o seu voto sagrado e colocou nós aqui para representar. Então, é isso aí. Sobre essa questão, mais uma vez reforçando que nada contra o direito, mas sim da forma que foi feito, conforme o vereador Marcelo falou aqui. Vamos falar da questão do esporte, fazer um apelo aos demais envolvidos, não só a prefeitura, que eu falo que não é o prefeito, ele não executa sozinho, ele não trabalha sozinho, ele tem toda a sua equipe. Fazer um apelo, a gente, conforme a gente sempre fala aí, que esporte é saúde, é educação, é tudo, devemos ter mais atenção ao esporte. A gente tem aqui os vereadores, demais vereadores que atuam, vereador Juninho, vereador Du, que atuam no esporte e sabem mais do que eu o papel importante que é para nossas crianças, nossos jovens. A gente não fala nada aqui da, né, vereador Bier, nada a gente fala aqui da cabeça. A gente sempre tem pessoas que vêm até nós, fazer suas denúncias, suas manifestações de insatisfação. E nós aqui, cabe a nós analisar, buscar informações e ver se é verídico ou não. Por isso a gente nem cita nomes, né? Até a gente ter realmente provas concretas do que está sendo feito, né? E a gente fica triste. A gente tem aí denúncias aí, de, né, no caso aí de uma empresa contratada, que tá segundo a população que nos procurou, a gente ainda não averigou a fundo. As más condições, a gente teve relatos aí que as crianças estavam bebendo água, vereador Marcelo, bem dizer, no chão, que não tem bebedor. E os pais vão reclamar com todo o direito. E o pessoal, em vez de pegar essa energia e resolver o problema, sanar o problema, não. Quer achar ruim. Então, população, estamos aqui para trabalhar para vocês. Lógico, sempre com cautela, que eu falo que atrás de um CNPJ tem sempre um CPF, um pai de família, um dono de empresa que a gente tem que medir, prezar bastante por que fala antes de ter certeza, para não prejudicar ninguém, certo? Então, por isso que a gente sempre tenta analisar e investigar primeiro, antes de falar. Que uma vez que a gente fala, não tem como voltar atrás. Por mais que a gente pede desculpa ou tenta corrigir, né? Então, a gente toma, a população, a gente representa vocês. Não é que a gente não queira representar, mas a gente tem que trabalhar com essa cautela. Volto a dizer, porque atrás de um CNPJ sempre tem um CPF. Então, a gente tem que ter cautela. Falar também da questão das estradas rurais. Precisa de muita, muita atenção. Muita atenção. Quero, desde já, agradecer a equipe. A gente tem lá o Bodão, que é o Jones, João, Chico, Tatuzinho, o Celido, entre outros, né? Não vou prolongar aqui, que sempre está nos atendendo, o pessoal envolvido que nos atende, né? Super bem. Mas a gente precisa melhorar muito. Precisamos melhorar, pois o pessoal da zona rural depende das estradas para escoar seus produtos, os empresários do agro, as famílias que dependem da estrada para estar vindo na cidade, fazer suas necessidades, tais como comprar mantimentos, trazer seus filhos na escola, médico, consulta odontológica. E falar isso, seu secretário de obra. O meu convite para Vossa Excelência não tem intuito nenhum de apertar, de questionar, não. Eu tive a oportunidade de conversar com Vossa Excelência no início que você assumiu, e você pela conversa, você me passou que teria um planejamento para estar sanando junto a empresas parceiras, né? Conversei com o prefeito Nelson que estava aqui, agradeço ele também, parabenizar por sempre estar me atendendo. Ele falou que vai ter esse processo licitatório. E o intuito desse convite é de você estar passando para a população que nos cobram essa ideia, esse projeto que você tem e que eu acredito vai ser de grande valia para a nossa população. E é o que a gente precisa de imediato. Né, vereador Biex? Sempre fala também das estradas, da zona rural. Então, população, estamos aqui mais uma vez falando para trabalhar para vocês. E com o intuito de cada dia melhorar a nossa cidade de Jaci. No mais, por hoje é só. Agradeço a Deus mais essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos.
Agradecer ao vereador Roberto, vereador Márcio, 10 minutos.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Fran, a nossos colaboradores, nosso jurídico, os que nos assistem, né, e que nos vão ouvir pela rádio Jaci FM, nosso companheiro Didi, de todas as sessões estão aqui, né. Quero começar também aqui falando sobre hoje o Dia das Mulheres. Acho que todo dia é Dia da Mulher, né? Porque sempre, é igual o nosso amigo, o vereador Roberto falou, um grande homem tem sempre uma grande mulher. Né? Que Deus abençoa a todas as mulheres com força, sabedoria e amor. Nunca falte fé para seguir em frente e iluminar o mundo com sua bondade. Eu feliz das mulheres. Eu falo com a minha esposa, maravilhosa, também coloco a minha mãe e a todos, né, todas as mulheres do nosso município. Isso, a gente, os parabéns. E que o pessoal, onde acontece o feminicídio, parem, né, pense o que estão fazendo com as nossas mulheres, né, nossas guerreiras. As nossas professoras, nossos secretários, nossas enfermeiras. Né, se a gente for enumerar aqui muitas coisas. Pessoas que trabalham no comércio, vereadora Franqueline, nossa vice-presidente ali, também as que trabalham, né, no lar, nas roças. Então, enumerar aqui seria até... A gente pode acabar esquecendo e errando. Então, parabéns. E que Deus abençoe vocês sempre. Vocês são as pessoas especiais. Eu também quero começar aqui com a questão do requerimento que eles mandaram para a gente, que é sobre a contratação da empresa de engenharia de trânsito. Talvez nem necessitaria uma empresa de engenharia de trânsito do tamanho da cidade. Dá para se ver fácil, fácil, onde tem problema com o trânsito aqui. Talvez contratar uma empresa de engenharia de trânsito chamaria para mais atenção. Nosso município não precisou disso. Todo mundo sabe que precisa pôr retenção no nome de rua. É pôr faixa de retenção. É coisas que não necessita de contratar uma empresa de engenharia de trânsito. Já se dá para se fazer muito fácil. Mas tem que chamar uma empresa que funciona. Infelizmente, foi contratada uma empresa que trabalhou um ano passado. Ficou nem marca mais dela, sumiu. E aí eu volto a falar, a Franqueline foi feliz na palavra dela, onde fala que a saída das escolas aqui está uma faixa, não tem nada. O pessoal passa ali, o quebra-mola às vezes nem vê, quando vê já está em cima dele. E é um perigo nas nossas escolas, nas nossas praças. Enfim, todo, principalmente na 31 de dezembro, onde o movimento é grande, a vigilar também, mas não tem faixa. Aqueles cruzamentos ali no Seu Geraldo, aquele cruzamento ali hoje na praça, que mudou o trânsito ali, que ficou bom, já foi feito sem estudo de uma empresa, mas ficou bom. Quer dizer, tem que ter coragem de fazer. É só ter coragem. Não ficar remediando que tem que contratar a empresa. Eu perguntei, e ele falou que está pintando. Não pintou nada. Uma vez, nesse negócio, no segundo ano de mandato, uma vez só pintou algumas faixas em Jaci. Rua, não tem placa. O pessoal que faz entrega tem que ficar adivinhando, ou perguntando onde mora fulano, vizinho de fulano, ciclando, e vai assim funciona. Então, Nelson, desculpa isso aí, basta a pessoa que você tem aí trabalhar e fazer o bem feito. Não necessitar de contratar mais empresas para a gente aumentar o gasto. Né? Vamos direto ao foco do problema, que é uma empresa que venha pintar as ruas. Ele sempre funcionou e eu não vejo por que não vai funcionar agora essa vez aí em Jaci. Referente a esse projeto que ainda vai ser votado, cria as cargas efetivas aí, eu sou a favor que tenha que ter cargos mesmo. Mas vamos pensar o seguinte. E os funcionários que estão efetivados aí, efetivos há 20 anos, né, 15 anos, 10 anos, sei lá, entrou, e o salário está aí defasado. Você chega para conversar lá, a primeira coisa que eles jogam na cara da gente é que não tem como fazer, porque a folha está no limite. E o cargo aparecendo. Eu sou a favor que contrate até mais, que efetive muito mais. É uma benção a pessoa estar trabalhando. Quem não quer trabalhar? Mas não use desses artimanhas para não subir os salários que estão lá. Porque tem muitos funcionários que estão ali esperando o seu aumento e não conseguem. Você chega para pedir um aumento e fala que realmente não consegue porque o índice está alto. Então aí fica essa dúvida, como que a gente vai fazer? Precisamos contratar? Precisamos, mas os funcionários estão lá. Como vai fazer? Vai ficar desse jeito? Até quando? Porque 8 anos passou sem mexer. Estamos com 2 anos. Parece que agora saiu, deu um pequeno aumento, né? E espero que continue. Que é bem-vindo, porque faz, né? O nosso funcionário precisa. E é bem-vindo porque eles fazem por merecer. Há um empréstimo que está se analisando aqui nessa casa. Também sou a favor até certo ponto. Como vai ser feito? Como vai ser contratado e como as empresas vão participar, até que ponto, qual atestado será cobrado. Porque a gente tem exemplos aí de construções de casas e outros tipos de serviços que ficou parado. Às vezes, para não fiscalizar a empresa que assumiu o papel. Né? Então, espero que possam mandar essa casa, para mim, pessoalmente, os nossos amigos, companheiros vereadores, a vereadora Fran, Caline, uma minuta do processo, um espelho do processo estatutário, para a gente acompanhar de que forma vai ser colocado aí o que está sendo cobrado para as próximas empresas aí. É um passo que a gente vai acompanhar de perto, porque é importantíssimo essas escolas para o nosso município. Faz falta e é sempre bem-vindo. Mas temos que ter preocupação de saber quem está fazendo. Se a gente pegar uma empresa que não dá conta, só entrou para ganhar por achar que está fácil, vai ficar parada a obra. A Caixa não vai liberar e a obra vai ficar mais um elefante branco parada no nosso município, Jaci. A questão também desse projeto aqui de lei de abertura de crédito adicional é um projeto que a gente fica imaginando mais um crédito, mas pela causa vale a pena votar. Então, presidente, se puder, eu quero pedir urgência nele, se assim pode, porque uma causa que a gente está adquirindo dois ônibus novos e uma van. É um benefício de quem? Dos alunos, da nossa população, dos nossos jovens. Então, se for possível, tá, eu andei olhando com o nosso amigo de Wilson, nosso jurídico, e parece que pode. Se for normal, eu peço urgência nele, porque eu quero ver isso, né? Tudo que é de benefício para a população, nossos alunos, que for, eu faço questão de que aconteça para ontem, tá, presidente?
Vereador Márcio, eu vou consultar, se pode ter um projeto de dotação orçamentária, eu vou ver se cabe urgência ou não.
Tá, obrigado.
Final, eu
isso é o que eu falo. O que foi o benefício para a população, com certeza, vou apoiar e vou fazer o máximo para ajudar a acontecer. Né? Então, se vir um carro novo para levar uma criança, ou buscar uma criança, ou levar em nave, ou voltar o nosso jovem, seja bem-vindo, que venha. Estou aguardando. O mais seria isso mesmo.
Ô, Márcio.
Pois não, vereador.
Aqui é o vereador polêmico, Gabriel. Eu acho estranho, sabe por quê? Você lembra na gestão passada, na outra, na oitava? O prefeito falou que a escola estava baixa, não dava. Por que agora você querendo investir os 7 milhões, hein?
Pois
dá dá um medo no ar, né?
Pois é, complicado, né?
Mas é uma coisa que o mandato aqui chegou a falar que estava baixo e não dava. Por que agora você está querendo?
É porque viu que a realidade tem que acabar, né? Eu acho que aquele orgulho, aquela inveja de não acabar é maior do que a vontade de acabar. Agora o prefeito entrou e a vontade quer executar a obra. Às vezes por inveja de outros prefeitos antigos, não queria terminar o vereador. Né? Imagina que seja isso. O mais é isso mesmo, queria agradecer a todos a que nos vê. E uma boa semana, que Deus abençoe a cada um de vocês, seus lares, seus trabalhos. Obrigado, presidente.
Agradeço ao vereador Márcio. A palavra fraca é o vereador João Batista. 10 minutos.
Pessoal, boa noite. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Fran, todos aqui presentes, Didi, que está sempre acompanhando os trabalhos. Estamos aqui na reunião ordinária, 9 de março de 2026. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui, poder representar a população de Jaci. E quero começar sobre o programa Saúde no Lar, que está sendo uma bênção, Roberto, na vida dos moradores, das pessoas do nosso município, que inclusive começou semana passada na Pedra Negra, onde diversas pessoas procuraram PSF da Pedra Negra para ser atendido. Eu tenho certeza que isso é fruto de um trabalho sério. E todo trabalho sério, ele gera resultado. Várias pessoas foram atendidas no PSF da Pedra Negra. Depois de 2 dias, na quarta-feira, foi encaminhado para o PSF da Serra, onde centenas de pessoas foram atendidas. PSF, o pessoal fala que a quantidade de pessoas que foram e compareceram lá, não é algo comum. Se essas pessoas compareceram e procuraram, é porque realmente tem necessidade. Então eu falo que o projeto Saúde no Lar é um projeto necessário na vida da população de Jaci. A gente fala que a saúde é em primeiro lugar. Isso é prioridade na vida do ser humano. Porque sem a saúde, Roberto, nós não fazemos nada. Então, eu acredito e creio que esse projeto, ele tem alcançado diversas pessoas do nosso município, que esse é o objetivo, é poder atender a população em geral do nosso município, que inclusive hoje também começaram os atendimentos, o pessoal foram nas casas hoje no bairro Vila Industrial. Então a gente sabe que esse projeto, ele veio para agregar, para desafogar muitos exames que estão parados. Então acreditamos nisso e com isso, semana passada, estive em reunião com o Igor Timo, representando você e a Fran, onde o Rodolfo já aderiu, já se inscreveu lá, onde está sendo destinado mais R$300 mil para a saúde de Jaci, para a continuação do projeto Saúde no Lar. Então, as pessoas que estão sendo atendidas pelo projeto Saúde no Lar, essa é uma boa notícia. O projeto ele vai continuar para poder atender a demanda do nosso município. Sabemos que é muito. Por isso que o trabalho ele tem que ser contínuo, tem que ser sério para poder surtir resultado. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao deputado federal Igor Timo por estar destinando mais R$300 mil para o nosso município. São quase R$600 mil para o nosso município para esse projeto. E onde também já estamos articulando com ele uma emenda de custeio também para a saúde, para poder comprar remédio e outras coisas. Então, acredito que assim, eu tenho certeza que a população de Jaci ficará feliz. Porque sabemos que o vereador, ele é o elo mais próximo da população, enxerga a necessidade, como foi falado aqui, não só de saúde, mas seja na questão de lazer, seja na questão da cultura, seja na questão do esporte, seja na questão da zona rural que precisa de cuidados. Então sabemos que nós somos o elo mais próximo da população e através da nossa fiscalização, da nossa cobrança, eu tenho certeza que irá surtir efeito e irá impactar diretamente a vida da população de Jaci.
Vereador João, me permite uma parte? E o mais gratificante, teve uma cidadão que veio até mim e falou assim, ô Roberto, eu vi você e a Fran, vocês foram lá com o João, aquele projeto Saúde do Lar, bacana, saiu do projeto e pôs para rodar, eles vieram atrás, nossa, você está precisando disso, cria um projeto e corre, a gente está precisando, a gente vê as pessoas acreditando no nosso trabalho, nos olhos delas, a esperança de que nós, representantes do povo, a gente está trabalhando e colhendo frutos, né, do nosso trabalho e você como... vamos falar assim, líder do nosso grupo que está empenhado, né, vereadora Fran? A gente fica feliz com esses olhos brilhando na população.
Roberto, mais uma vez, obrigado. Está enriquecendo o trabalho dessa casa. Obrigado pelo carinho. Tenho certeza que isso só é possível através do trabalho em conjunto que nós estamos fazendo. Então, como tem aquela frase que sozinho eu posso ser rápido, mas juntos nós podemos ir além. Esse além impacta a vida da população de Jaci. Então, como foi falado aqui, quero trocar de assunto sobre a questão da abertura de crédito adicional, suplementar o orçamento 2026, onde foi destinado mais de 1,5 milhão para o nosso município para poder comprar dois micro-ônibus e uma van. E agora o prefeito conseguiu mais 2 micro-ônibus. Mas para isso, precisa de uma abertura de crédito adicional suplementar para poder ganhar esses 2 ônibus. Então eu preciso comprar esses outros, que ainda está lá em aberto, para poder adquirir esses 2 outros ônibus. O que eu quero falar sobre isso? Quando se fala em ganhar mais ônibus, não é só adicionar a frota, mas é dar mais qualidade aos nossos alunos, que eu acredito que merecem conforto, segurança e qualidade no transporte. Então, eu acredito que o nosso papel de estar aqui na Câmara Municipal, de estar podendo representar a população de Jaci juntamente com o Executivo, é para poder somar, agregar e melhorar a vida de cada cidadão do nosso município. Então, eu acredito que esse crédito adicional, ele visa para a gente não poder perder essa oportunidade de estar adquirindo esses ônibus através de emendas. Não está sendo comprado por recurso próprio, mas através de emendas. Então, eu tenho certeza que através desses ônibus, dessa van, vai melhorar significativamente a qualidade no transporte. Sabemos que hoje o município de Jaci tem, Roberto, uma contratação de terceirizada para poder transportar os nossos alunos. E muitas das vezes perde a autonomia. Então eu acredito que esses ônibus vai ajudar até o nosso município economizar futuramente com isso. Sobre os pessoal, os gari que foram contratados, começaram a limpeza do nosso município. Tem aproximadamente 10 dias que começaram. E é necessário isso, porque hoje você sai na rua, você vê o pessoal vê alguma sujeira e vê a necessidade de pessoas para poder estar auxiliando nessa limpeza. Então eu acredito que é um serviço essencial, um serviço digno, e dou parabéns a todos. Agora, sobre o requerimento, sobre a fiscalização e autuação de lote sujo, eu fiz esse requerimento pelo seguinte fato, que muitos moradores, muitas pessoas têm me procurado para falar sobre a questão dos lotes sujos, pedindo para a prefeitura para limpar, para resolver tal situação. Sabemos que, às vezes, a área particular não é de competência do município de estar fazendo a limpeza, mas o município ele pode e deve estar fazendo uma autuação, aplicar multa, se não for resolvido. Então, eu acredito que essas informações, esse requerimento, é para poder saber se realmente a prefeitura tem feito o seu trabalho como deveria ser feito. Esse final de semana, senhores vereadores, o nosso sub-16, TK9, está participando de uma Copa e ganhou de 1-0 do time de Carrancas. Então, quero dar os parabéns aos nossos jovens que representam a nossa cidade com essa vitória e falar que vocês são o futuro da nossa cidade, representando aí no
João,
esporte.
Mais 2 minutos.
E sobre a questão dessa abertura de crédito, como eu falei que é de suma importância, também seguindo a linha do vereador Márcio, se não tiver nenhum impedimento, pedir urgência para que já se não possa perder essa oportunidade de ter esses ônibus e dar maior conforto aos alunos. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.
Obrigada, João. Vereador Dulce.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite ao pessoal da casa. Boa noite, Edmilson. Boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite a quem está nos assistindo presencialmente. Primeiro, vamos falar sobre... Só terminar de falar aqui, o João já falou sobre o lote sujo. Tem que notificar mesmo. E não só notificar, tem que multar de uma vez quem não fizer a limpeza. Se tem condição de comprar um lote, tem condição de limpar. Não existe isso de ficar prejudicando o vizinho por causa de preguiça, não. Vamos lá. Sobre, estou vendo aqui o projeto 7 de 2025, sobre os professores, né? Então, conforme a lei 15.326 de 2026, todos que se encaixam nessa lei merecem o salário base que o governo estabeleceu. Então, não importa qual cargo ele esteja exercendo lá agora, se é o professor, se é, trabalha na educação, ele tem o direito de receber. E espero que a prefeitura, o prefeito, faça cumprir essa lei. Todos merecem. Não adianta contratar professor se não pagar o salário base certo para eles, já que eles são os que mais merecem ser bem remunerados. Se não fosse eles, não ia existir outra profissão alguma. Certo. Também sobre a pintura que a Franqueline falou, ali de perto da escola Jardim Planalto, precisa mesmo da pintura lá no chão, das placas, mas precisa principalmente de duplicar só aquela entrada ali perto da cervejaria do Paulinho, que lá é o lugar mais perigoso que tem naquele local lá. Lá, se uma criança pular na rua, o carro virar de uma vez, vai bater, não tem visão nenhuma do outro lado. Então, tem que urgentemente duplicar lá. Já que tem projeto, já que pode fazer, vamos lá fazer. Melhor que esperar um acidente acontecer. Agora, sobre a limpeza das ruas, que falou aqui que começou 15 pessoas, eu tenho que parabenizar eles, porque nos lugares que eu passei, que eles estavam lá, eles deixaram bem limpo mesmo, limparam bem. E também queria ver se tem algum jeito de colocar, deixar eles começar mais cedo, para parar um pouco mais cedo, já que o sol da tarde está muito bravo, está quente demais. Conversei com algumas pessoas e falaram que se pudesse entrar mais cedo, eles entravam de boa, para parar um pouco mais cedo, porque está muito quente. E a verdade é isso, então, o que puder fazer para ajudar esses trabalhadores, que seja feito. É, agora, sobre as estradas rurais, novamente, nessa semana eu fiquei até um pouco com vergonha, vamos ser sinceros. Morador lá da zona rural teve que fazer um post no Facebook mostrando como que está lá, que não, a prefeitura não toma nenhuma providência, a estrada lá estava um caos. Ele teve que tentar arrumar lá um pouco para ver se consegue sair lá com seus produtos lá. Então, esses moradores da zona rural que trabalham muito, que tiram seu sustento de lá, merecem todo o respeito. E espero que, agora parando essa chuva, que vão lá e ajeitem as estradas o mais rápido possível para que eles não precisem sair em redes sociais para falar nada, porque isso é obrigação da prefeitura. Tem que arrumar mesmo, eles pagam impostos igual a todo mundo. E merece respeito, tá bom? Boa noite a todos e obrigado.
Obrigado, vereador Du. Voltando aqui, gente, a pauta da reunião. Só um aviso que eu esqueci de falar, com relação ao que o prefeito recebeu das férias, né? Ninguém está questionando o valor, né? E o direito, e sim a forma do pagamento. E também o falar conhecimento dos vereadores que na Câmara Municipal já chegou vários e vários ofícios aí para mim estar respondendo da forma que vai poder ser feito. Então está na mão dos nossos assessores para estar analisando essa questão aí de férias para os vereadores. Então, se, eles, se o prefeito teve direito, os vereadores também terão direito. E dentro da legalidade, certinho, nós vamos fazer aquilo que é possível para dar tudo certo no final. Porque eu também não quero problema para mim e não quero problema para ninguém. Então, aquilo que estiver dentro da realidade, nós vamos fazer, com lei aqui na Câmara e tudo mais, com conhecimento de todos. Não vamos fazer nada sozinho, com conhecimento de todos. Então, voltando aqui à pauta, o projeto 826, né, que autoriza crédito adicional suplementar ao orçamento de 2026, fixado pela Lei Municipal 1534/2025, é um projeto que está ligado ao projeto da Lei Orçamentária, então tem o pedido de urgência do Márcio João Batista, mas não vou colocar urgência, vou colocar em primeira votação, tá? Não vou acatar porque está ligado à Lei Orçamentária. Então, coloque em primeira votação o projeto 8/2026. Vereador que estiver de acordo, primeiro sentado, descontado, fica de pé e manifesta. Está aprovado em primeira votação o projeto 826. O número 2 que cria cargo, né, eu já expliquei no início, as mudanças que teve no projeto, e na próxima reunião irei colocar em votação. Eu fiz uma emenda ao projeto 725. Eu fiz uma emenda nele e nós vamos ver depois, né, semana que vem a gente resolve. Colocar também em votação aqui as indicações 23, 24 e 25. Né? O vereador que estiver de acordo, também sentado, contrário, fica de pé e manifesta. Então, aprovado por unanimidade para a indicação 23, 24 e 25. Requerimentos 19, 20, 21, 22, 23, que já foram lidos no início, né, da nossa reunião. Coloque em votação. O vereador que estiver de acordo, também sentado, contrário, fica de pé e manifesta. Estão aprovados os requerimentos para enviar à Prefeitura. Agradecer a todos, né, que nos acompanhou aí durante essa reunião, agradecer aos vereadores, aos funcionários e todos aí que estão nos acompanhando. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.